Está com a Antena 1. Vai começar a Antena Aberta, edição desta quinta-feira, 13 de maio. Edição de António Jorge. Bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. Ontem, mais ou menos a esta hora, pouco depois das 11 horas da manhã, em declarações aos jornalistas, que de resto transmitimos em direto a partir de Arcos de Valdevez, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse a determinada altura, a propósito dos festejos dos adeptos do Sporting pela conquista do título, quem devia prevenir não preveniu. À tarde, no Parlamento, António Costa, a propósito das críticas que Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, foi alvo, António Costa disse o seguinte.
Quem me dera que o meu problema fosse o senhor ministro da Administração Interna. Significa que eu não tinha problema porque tenho um excelente ministro da Administração Interna e vivo muito bem com o senhor ministro da Administração Interna. Para mim, na política, consequências políticas é isto. Há um problema, consequência política. Resolver o problema. É isto que se exige um político.
Bom dia, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, também comentador da RTP de Política. Ambos estão connosco no início. Raul, o ministro Eduardo Cabrita é um excelente ministro?
No entendimento do primeiro-ministro, todos ouvimos ontem, acabamos de ouvir agora, é um excelente ministro. Agora, é evidente que ainda hoje, numa sondagem publicada para a RTP e para o público, a maioria dos portugueses dizem que Eduardo Cabrita não será tão bom quanto o Primeiro-Ministro julga. É evidente que há uma relação política muito forte entre ambos, há uma relação pessoal também muito forte. Haverá, indiscutivelmente, uma confiança de António Costa em Eduardo Cabrita à prova de bola. Agora, também deixa-me dizer-te que eu, na minha modesta opinião, penso que Eduardo Cabrita, quando houver uma remodelação, e hoje o que não será nos próximos meses, Eduardo Cabrita é um sério candidato a não continuar a ser um excelente ministro da Administração Interna e a sair do governo. Veremos. Agora, de qualquer das formas, aquilo que Eduardo Cabrita tem oferecido à opinião pública, aos portugueses, não é, na minha opinião, uma excelente prestação. Temos, só para lembrar, casos que são demasiado conhecidos, o caso do CEF no aeroporto de Lisboa, que resultou na morte de um cidadão ucraniano. Agora, mais recentemente, todo este dossiê de Odmira, a invasão de Zemar às 4 da manhã com cães e polícias armados, é evidente que isto tem a marca de Eduardo Cabrita e é evidente que não chega a ter a confiança inabalável de um primeiro-ministro, embora ela seja fundamental para se ser ministro, é preciso ter a confiança dos portugueses. Sobretudo quando se desempenham funções como a que Eduardo Cabrita desempenha, que é de segurança, e a segurança é um valor inquestionável numa democracia. E, portanto, eu acho que Eduardo Cabrita continua a ter, até ver, a confiança de António Costa, e eu acho que já perdeu a confiança dos portugueses.
Ricardo Jorge Pinto, bom dia.
Olá, bom dia.
É também esta a tua leitura, ou seja, Eduardo Cabrita vai continuar a ser um excelente ministro da Administração Interna, mas só até e enquanto António Costa quiser.
Vai ser o ministro da Administração Interna, exatamente, enquanto António Costa quiser, enquanto António Costa considerar que não é o tempo de fazer mudanças no seu governo. E este, claramente, não é o momento para António Costa fazer a remodelação na sua perspectiva. Percebe-se que há ali um timing, percebe-se que há ali uma estratégia. De resto, ele olha até para as sondagens e percebe que este não é o tempo nem de uma crise política, nem eventualmente de fazer alterações. Vêm aí tempos provavelmente bem mais difíceis em termos políticos, uma discussão do Orçamento de Estado para 2022 que vai ser particularmente dura, umas eleições autárquicas que, embora sejam favoráveis ao Partido Socialista, podem sempre trazer surpresas, sobretudo até naquilo que é a leitura que se faça do resultado dessas mesmas eleições. E depois, se olharmos até para sondagens que hoje aparecem, percebemos que há partidos no extremo, nomeadamente a extrema-direita, que estão a ter alguma subida e que devem, essa subida, a algum descontentamento que António Costa, neste momento, não quer sequer agitar. Agora, há aqui um aspecto que me parece importante, que é, eu acho que não é relevante o nome dos ministros ou até aquilo que eles estão a fazer. António Costa claramente quer catalisar toda a ação do governo em si mesmo. E, portanto, qualquer descontentamento com uma determinada área, seja a educação, a saúde ou a administração interna, cai inevitavelmente sobre António Costa, sobre o primeiro-ministro. E ele sabe que neste momento, para o bem e para o mal, é quase que à prova de bala do ponto de vista político, porque ninguém, até olhando para as sondagens, ninguém quer neste momento uma crise política, ninguém quer neste momento agitar as águas, e isso permite que António Costa possa navegar de forma um bocadinho mais tranquila, mesmo que as águas sejam turbulentas.
Raul, é também esta a tua convicção? Ou seja, os portugueses querem saber é do capitão da equipa e estão pouco interessados no plantel?
Penso que sim, penso que estou de acordo com o Ricardo. Este governo é um governo unipessoal, praticamente. É evidente que tem alguns ministros de grande qualidade no governo, e eu estou a pensar nomeadamente no Ministro dos Negócios Estrangeiros. A Ministra da Saúde, por quem eu tenho apreciado a atuação, muito difícil em tempo de pandemia. Agora, é evidente que António Costa centraliza em si todas as atenções. E o Ricardo falou das sondagens, que não dão alternativa nos próximos tempos em termos de poder, de possibilidade de poder, e isso obviamente é um dado fundamental na avaliação, não só do Presidente da República, em termos de um possível agitar de águas, mas também do Primeiro-Ministro em função daquilo que é a avaliação do seu governo perante os portugueses. E quando não há alternativa em democracia, ou seja, se houvesse uma crise política que ninguém deseja, sobretudo neste tempo de pandemia, e se as coisas ficassem praticamente iguais, é evidente que isto é tempo perdido e não resolve qualquer problema, pelo contrário, poderia agudizar uma circunstância que é difícil nos próximos tempos. Repara num pormenor, não tem a ver com Eduardo Cabrita, nem com o tema que estamos a discutir, mas tem a ver certamente com a vida dos portugueses, a subida dos juros com a questão da inflação nos Estados Unidos, já está a atingir a Europa, já está a atingir naturalmente Portugal. Portugal acaba de perder, ou de gastar 80 milhões em termos de juros de compra de dívida pública, e isso é evidente que altera e vai alterar, esperemos que não, de uma forma muito agudizante, as circunstâncias. E, portanto, António Costa parece-me, faz-me lembrar de vez em quando, aquela figura um bocado mítica já em termos cinéfilos, do Rambo, ou seja, ele sozinho contra todos consegue dominar os adversários. Eu acho que há alguns erros, e ontem provou-se que houve um erro de Rui Rio de avaliação em termos do debate político em democracia, quando Rui Rio possibilitou e até alimentou a ideia de que os debates outrora quinzenais passassem a ser bimensais. É evidente que isto não ajuda a quem quer combater um governo que obviamente está a governar em termos de pandemia, e a pandemia é também, aqui António, se me permites, um seguro de vida para o governo de António Costa, para o próprio Primeiro-Ministro e também para alguns ministros como Eduardo Cabrita. E eu dizia-te eu que Rui Rio não teve a percepção de que os tempos que aí vinham e que aí estão são tempos de grande combate político. Eu penso que a remodelação nunca se fará a fazer-se antes das eleições autárquicas, não faz sentido para António Costa. O Orçamento de Estado coincide praticamente em termos de discussão, embora as eleições autárquicas sejam antes do Orçamento de Estado, mas tanto a dificuldade deste próximo Orçamento de Estado, embora eu esteja convencido que ele está praticamente aprovado com o PCP e com o PAN, porque, mais uma vez, ninguém quer uma crise política porque ela não serve a ninguém, mas é evidente que a remodelação nunca será antes das autárquicas. Já acontecer será, obviamente, num novo ciclo político pós-Orçamento de Estado 2022 e pós-eleições autárquicas, são fundamentais, sobretudo para o principal partido da oposição, o PSD, e para Rui Rio.
Ricardo Jorge Pinto, socorro-me ainda do imaginário da banda desenhada e da linguagem cinematográfica e também dos ídolos do cinema. Recordo, por exemplo, o Super-Homem, para convocar aqui para esta análise a personagem Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, sendo certo que nos últimos dias ele tem pedido, primeiro, consequências políticas sobre aquilo que aconteceu em Odmira, e ontem dizia quem devia prevenir não preveniu. É uma clara evidência de pressão do chefe de Estado dirigida a Eduardo Cabrita?
É um sinal de que Marcelo Rebelo de Sousa está atento ao que está a acontecer e vai dando sinais ao Primeiro-Ministro. Por muito boa que seja a relação institucional, e eu continuo a acreditar que é, apesar de ter havido ali algumas divergências de perspectiva, nomeadamente no que diz respeito à estratégia mais curta de combate à pandemia, eu penso que foram apenas isso mesmo, dissidências de opinião, que são perfeitamente naturais e até saudáveis em democracia. A cooperação institucional existe. Agora, essa cooperação institucional, até na leitura que Marcelo faz, não significa ter que dizer sempre que sim ao governo ou calar qualquer descontentamento. Quando Marcelo percebe, ele é muito bom a intuir essa percepção popular da avaliação que se faz, por exemplo, da atuação do ministro, quando ele intui que alguma coisa não está a cair bem junto dessa opinião pública, ele não tem nenhum pejo em manifestá-la, em expressá-la, dar-lhe voz. E é desse ponto de vista também que me parece que a figura, ou a interpretação que Marcelo faz da figura do Presidente da República é muito eficaz. Olhe-se para esta sondagem, veja-se que ele tem 95% de aprovação, e eu acho que em grande parte essa aprovação quase que totalitária se deve em grande parte a essa simpatia ou empatia que Marcelo cria com a percepção que os portugueses têm. E os portugueses têm, naturalmente, a percepção de que há aqui erros políticos que estão a ser cometidos de forma pontual, eventualmente até muito repetida, mas que neste momento, como há pouco e voltando outra vez ao início da nossa discussão, ninguém quer uma crise política e toda a gente, nomeadamente o Presidente da República, desculpará esses erros políticos em nome da tal estabilidade. Agora, vem aí um ano muito complicado do ponto de vista político. Concordo com o Raul, vai ser o ano em que António Costa vai querer fazer a remodelação e vai querer preparar um governo para o embate eleitoral que se segue, que vai ser absolutamente decisivo para percebermos se há uma continuidade de domínio à esquerda ou se, eventualmente, o PSD terá fôlego para querer se apresentar como alternativa. Em qualquer um desses cenários, António Costa vai ter que preparar um governo muito político e sobretudo, muito ágil, e em que estes erros não podem ser cometidos. E eu quase que apostaria contigo que, se Cabrita tivesse cometido estes erros daqui a um ano, mais próximo das legislativas, ele teria imediatamente caído do executivo de António Costa.
Obrigado, Ricardo. Raul, como avalias esta forma de surfar aquela que é a percepção da opinião pública que Marcelo Rebelo de Sousa tem?
Marcelo Rebelo de Sousa tem um problema, é o que fazer com tamanha popularidade. Repara, um Presidente da República responsável como é Marcelo Rebelo de Sousa, se não tiver no horizonte mais próximo ou a médio prazo uma alternativa política para contrapor e até para, de certa forma, desafiar o governo em funções, neste caso o governo de António Costa, pode ter muita popularidade, como tem uma aceitação da sociedade portuguesa inquestionável. Estes últimos números que o Ricardo citou da sondagem são, de facto, eu diria, estratosféricos. Agora, é evidente que essa falta de alternativa política limita a ação política do Presidente da República. E, portanto, este ano que aí vem, que, como o Ricardo disse, é um ano de muita dificuldade política, vamos ver o que é que acontece também até ao fim da legislatura. Eu estou convencido que António Costa quer acabar a legislatura, mas pode haver coisas que estamos a ver, uma possibilidade de as autárquicas correrem mal ao Partido Socialista e António Costa tirar daí suas ilações, poder ele próprio querer alterar o calendário eleitoral. Não acredito, mas não excluo liminarmente essa possibilidade. Uma ida para a Europa que tanto se tem falado, ou melhor, especulado. Agora, é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa, voltando à tua questão, António, tem a aceitação generalizada da sociedade portuguesa, mas não tem em cima da mesa nem na gaveta uma alternativa política a este governo de António Costa. E isso limita-o, naturalmente, na sua ação política, não, obviamente, não lhe retirando todos os poderes da palavra e todos os poderes de sinais que vai dando, como o Ricardo disse, e esta frase de que quem preveniu, quem deveria prevenir, não preveniu, obviamente, não é só para Eduardo Cabrita, mas também é para Eduardo Cabrita e também para António Costa.
Muito obrigado, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Vamos escutar as primeiras opiniões de quem se inscreveu através do 800-22-0101. Recordo que uma das perguntas que fazemos mediante uma questão mais ampla, é a propósito dos festejos da conquista do título do Sporting, se o Governo perde ou não perde a autoridade para continuar a exigir o dever cívico de recolhimento, por exemplo, e se Eduardo Cabrita é ou não é um excelente ministro, como pensa António Costa. Vamos ouvir então algumas perguntas, algumas respostas, aliás, a estas perguntas, e no desfile de opiniões que vamos aqui ter, começamos com Rodrigo Lobo, que liga do Porto. Bom dia, Rodrigo.
Muito bom dia, Antena Aberta. Bom dia a todos em geral. Eu queria apenas começar por dizer que não pertenço a qualquer partido político, nunca pertenci na minha vida, graças a Deus, penso pela minha cabeça e, portanto, não estou conotado com nenhum partido. Em segundo lugar, queria dar os parabéns ao Sporting, apesar de eu ser do Futebol Clube do Porto, dar os parabéns pelo excelente campeonato que fizeram. Falando sobre o assunto, eu ri-me quando ontem ouvi na Assembleia da República o Sr. António Costa, o Sr. Primeiro-Ministro, a dizer que foi o melhor ministro da Administração Interna que ele teve e que tem, que é um excelente ministro. Eu recordo aos portugueses o seguinte: recordo que este ministro é responsável, o Sr. Cabrita, é responsável pelo escândalo das golas antifogo. É responsável pelo escândalo do assassino do ucraniano do CEF. É responsável pelo escândalo que se passou com a invasão do Zumar dos imigrantes. E agora é responsável único pela tragédia, não foi o caráter da tragédia, por aquilo que se passou ontem nos festejos dos adeptos de Sporting. E, portanto, se este senhor, depois de todos estes escândalos, não tem ética nem moral para se demitir, e ainda por cima tem o apoio do Primeiro-Ministro, o que é que nós podemos mais dizer sobre este governo e sobre este ministro? A ética e a moral não existem nestes políticos, infelizmente, no país. Parece que vivemos num país do terceiro mundo. Ao contrário do que se passou, por exemplo, com um outro socialista já falecido, o recente ajuda-me aqui, o Jorge Coelho, que quando caiu a ponte de Castelo de Paiva, ele também não teve qualquer responsabilidade, com certeza, pela queda da ponte, no entanto, ele teve a ética de se demitir. Ao contrário destes senhores que não têm ética absolutamente nenhuma e estão apenas e só lá para defender os seus empregos e os seus tais. Muito obrigado, bom dia.
Passamos agora à oportunidade de expressar a opinião na Antena Aberta a Jorge Quinta, que liga de Moledo. Bom dia.
Bom dia, Sr. Dr. António Jorge, e a todos os senhores que me estão a ouvir. Eu concordo inteiramente com aquilo que o Sr. Raul Vaz, o comentador Sr. Raul Vaz, falou sobre a posição do Sr. Presidente da República. Ele andou por aqui, ainda há dois dias que ele encaminha. É realmente um homem popular, é um homem simples, mas não tem força política para poder enfrentar o governo, na medida em que, se tiver que enfrentar, tem que apresentar uma alternativa. E não tem alternativa neste momento ao governo do Dr. António Costa. Portanto, vai ter que engolir sempre o Dr. António Costa enquanto não encontrar uma alternativa política à direita ou à esquerda. Esta é a minha visão do problema. Quanto ao senhor, àquilo que se passou nas festas da vitória do campeonato, bom, ali há vários. Nós temos a tendência, na nossa cultura judaico-cristã, de procurar sempre culpados por tudo. Há sempre alguém que tem culpa. Então há aqui várias pessoas, já tenho ouvido vários comentários, de que até o próprio Presidente da República disse que não houve uma previsão do que podia acontecer. Bem, qualquer cidadão, eu quando me disseram que ia haver aqueles festejos no Marquês de Pombal, eu disse, isto vai ser uma desgraça, não? Qualquer pessoa de bom senso diria que isso ia ser uma desgraça. Agora, havia duas alternativas. Ou se proibia a manifestação, ou se, perante os desacatos, se atuava. Agora, com que forças? Com que métodos? A lei diz que tem que ser de acordo com o princípio da necessidade e da oportunidade e da proporcionalidade. Era com carros de combate? Era com metralhadoras? Como? Como é que se parava aquela gente? Portanto, a polícia teve um comportamento, a meu ver, exemplar. Até nem apresentou uma força musculada. A polícia atuou exemplarmente. E eu tiro daqui o meu chapéu. Porque a polícia conseguiu conter aquela gente sem dar tiros. Se deu foi 2 meses de tiros com balas de borracha. Não morreu ninguém. Não sofreu ninguém com gravidade. E estavam ali milhares e milhares e milhares de pessoas. pessoas ressentidas por 19, durante 19 anos não terem ganho um campeonato. Eu não sou adepto de Sporting, sou adepto do Porto. E compreendo o problema dos adeptos de Sporting. Agora, em boa verdade, aquela manifestação é legítima, porque nós vivemos num Estado de Direito Democrático e há o direito à disciplina, há o direito à manifestação. Não está proibido fazer manifestações públicas. Agora, o que é preciso é ter o sentido da maneira como é que elas se conduzem. Isso é que podia ter sido de maneira diferente. Por que razão se disse que com antecedência que havia um autocarro descoberto onde os jogadores iam andar pelas ruas de Lisboa? Por que razão se permitiu que as pessoas se juntassem junto do estádio de Alvalade e ali a juventude violina tivesse feito um espetáculo com um DJ, com música, com vinho, com aguardente, com tudo o que fosse possível? Bom, aí alguém autorizou isso. Isso não devia ter sido autorizado. Mas não se pode pôr em causa o direito de manifestação e a polícia atuou perante esta manifestação, que foi uma manifestação violenta, sem dúvida, foi uma manifestação que pôs em causa, ou poderá vir a pôr em causa, a saúde pública, na medida em que muitas estavam sem máscaras, eram jovens, estavam ali numa mantinha de distância social, era uma multidão exaltada. Pronto, era uma multidão exaltada. Como é que segura essa gente? Digam-me. Como é que se seguram essa gente?
Vou fazer essa pergunta, Jorge, se me permite, Paulo Santos. Obrigado pela sua colaboração, Jorge Quinta. Paulo Santos, que é presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Como é que se segura uma multidão como aquela que vimos todos em Lisboa?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Como se segura? Obviamente obedece a um planeamento, a uma projeção do evento que está em causa, a um dispositivo policial que é acionado para o local, mas depois há um conjunto de dinâmicas próprias que surgem e que é necessário depois a polícia ter uma capacidade de adaptar o dispositivo àquilo que é a realidade. Não foi fácil. Eu não posso falar em termos operacionais porque não estou legitimado, nem tenho essa incumbência é da Direção Nacional da Polícia e Segurança Pública e dos seus comandantes. Não compete aos sindicatos pronunciarem-se em termos de planeamento e de operacionalidade. No entanto, tendo em conta aquilo que foi possível assistir pelos canais televisivos, houve ali um conjunto de circunstâncias que complicaram a vida aos polícias que estavam no terreno, mas parece-me, como o meu antecessor que falou, parece-me que a polícia esteve teve à altura daquilo que era a realidade, não colocando em causa o próprio evento e o seu processamento. Permita-me apenas dizer que, uma vez mais, os polícias que estiveram naquele local, como tantas outras vezes, estiveram ali em risco. E neste momento estamos a discutir com o Governo o suplemento de risco, que é uma realidade que ainda não existe na PSP. Os polícias não têm subsídio de risco, não têm suplemento de risco. Não sabemos tampouco qual o valor que vai ser negociado com o Governo, mas ontem percebeu-se bem, com as imagens que passaram em Alvalade, que os polícias têm uma missão cada vez mais árdua e também uma palavra relativamente ao comportamento e à impunidade de algumas pessoas, não todas, obviamente, serão um número menor, no entanto, um comportamento social que ainda existe em que se coloca como impune uma perspectiva de euforia, de celebração e que pode transformar-se em agressões, a projeção de garrafas aos polícias que estão ali a garantir a segurança do evento, a segurança dos participantes do evento, e que colocam o seu risco e o perigo da sua intervenção por estes comportamentos que não me parecem adequados, obviamente percebendo a dinâmica da celebração, os 19 anos de ausência de celebração, mas não nos podemos esquecer que os polícias estavam ali a desempenhar a sua missão e tiveram sujeitos a uma situação de risco. Também já estamos um pouco habituados que quando os planeamentos e quando os policiamentos não correm tão bem, a polícia e os polícias acabam por ser um pouco bode expiatório porque são a última...
Pois, era essa a questão que eu tinha também para lhe apresentar, Paulo Santos. Até que ponto é que a PSP, depois de se terem ouvido palavras do chefe de Estado, por exemplo, a dizer quem devia prevenir não preveniu, e sabendo que quem estava envolvido no planeamento não é apenas a PSP, mas também o próprio Sporting, a Direção-Geral da Saúde, a Autarquia de Lisboa, o Governo, igualmente, obviamente, através do Ministério da Administração Interna, não será a abertura deste inquérito à PSP a configuração de, enfim, o mais fraco apanha com as culpas, com a responsabilidade das falhas?
Nunca, queremos ser visto como certamente como o mais fraco. Agora, temos tido um pouco de voto
expiatório. Mais fraco foi uma má utilização de expressão.
Sim, mas eu percebo essa referência. No entanto, temos sim sido algumas vezes, e não querendo estar aqui a fazer o papel do coitadinho, se me permite a expressão, mas temos sido um pouco voto expiatório, até porque o escrutínio da nossa atuação é sempre um pouco mais elevado. Agora, é verdade aquilo que acabou de dizer, isto foi um planeamento que não foi estabelecido só pela Polícia de Segurança Pública, e teve outras estruturas, outras organizações, outras instituições com responsabilidade neste evento, falo concretamente do próprio clube, da Câmara Municipal, da Direção-Geral de Saúde, tendo em conta o quadro de pandemia. E, obviamente, me parece que a experiência que a PSP tem adquirida nestes eventos terá sido calculada, e as informações que possuo é que a própria Polícia de Segurança Pública fez chegar a quem de direito algumas preocupações, se foram desvalorizadas ou não, não sei, mas ao que parece, e tendo em conta aquilo que aconteceu, há ali lações a tirar. Obviamente que a Polícia vai ser agora uma vez mais escrutinado através da Inspeção-Geral da Administração Interna no âmbito do relatório que foi solicitado. Era importante também outras entidades que estiveram envolvidas na organização deste evento também tivessem algum escrutínio para perceber se aquilo que foi levado a cabo deveria ter sido assim ou não. Permita-me só agora fazer uma anotação relativamente às normas da DGS. Foi interessante ver a Direção-Geral de Saúde prestar um conselho ou dar uma sugestão importante a todas as pessoas que estiveram envolvidas no evento de Alvalade para que fizessem testagem. Isso parece-me importante, tendo em conta aquilo que é a necessidade de combater a pandemia, ainda nesta fase mais tranquila. Contudo, temos cerca de 40%
disso. A posteriori.
Exatamente. E esse conselho não foi alargado aos profissionais da polícia porque temos 40% do efetivo por vacinar, apesar de andarem diariamente também nas fiscalizações Covid e tiveram um papel preponderante no combate à pandemia, e também não sabemos, nem há qualquer instrução para perceber se os polícias que lá tiveram ontem, ou antes de ontem, permita-me retificar, foram também alvo desse tipo de aconselhamento, porque continuam excluídos também dessa perspectiva, não só do risco, relativamente ao suicídio de risco, suplemento de risco, mas também à questão da vacinação, que me parece importante ter uma palavra, que os profissionais da primeira linha sejam também chamados a fazer testagem e pelo menos acabar o processo de vacinação. Mas para concluir, menos esta em minha intervenção, dizer que a polícia está um pouco habituada, tendo em conta que atua sempre no limite e está sempre na expectativa de resolver problemas que não são solucionados por outros patamares da sociedade. Obviamente que o escrutínio é sempre muito maior, mas era importante perceber se as críticas ou algumas críticas e algumas dúvidas, até traduzidas por pessoas que têm responsabilidade política elevada, se fazem sentido de ser colocadas em cima da mesa de forma muitas vezes tão mediana, desconhecendo por completo aquilo que se passou no concreto.
Tendo em conta o seu conhecimento relativamente à forma de atuação, ao procedimento da Polícia de Segurança Pública, quando se fala na abertura de um inquérito, estamos a falar em quê? Ou seja, em tentar perceber se houve uso indevido da força. Em que circunstâncias é que podem ser disparadas balas de borracha?
Uma vez mais, não queria entrar no campo operacional. Posso dizer que o inquérito surge exatamente para perceber, tendo em conta aquilo que foram os acontecimentos, tendo em conta aquilo que foi um evento, qual foi a preparação, obviamente, e o que foi previsto para que o evento corresse dentro da normalidade, e depois toda a dinâmica que foi colocada no policiamento para perceber se houve, por um lado, excesso de força, se houve, por outro lado, uma falta de enquadramento operacional e, por outro lado, perceber se aquilo que era o efetivo e o dispositivo que estava montado, ao nível também do planeamento, se fazia sentido, tendo em conta aquilo que eram as informações que existiam no momento e as conclusões que o próprio policiamento teve. Mas parece-me que esse inquérito pode dar um conjunto de respostas. E também sei que a Polícia de Segurança Pública acautelou, até porque tem essa experiência, e previu que poderia, tendo em conta todas as circunstâncias em que aquele evento iria decorrer, e previu algumas realidades que me parecem agora estar a ser colocadas em causa, e era importante também que outras entidades fizessem também inquéritos para perceber se foi colocado em cima da mesa para análise e para respostas ao evento todos os comentários, todos os alertas e tudo aquilo que era preciso ter em conta.
Paulo Santos, obrigado pela sua colaboração. Bom dia para si. Paulo Santos, Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Vamos ouvir em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Sr. António Jorge. Bom dia para si e para todos os ouvintes e do programa. Em relação à questão dos acontecimentos da festa do Sporting, eu creio que não há problema nenhum, pá, porque o Sporting é verde. Aquilo não foi a festa do Avante nem o congresso do PCP. Portanto, ali não há risco nenhum, porque o vírus só ataca os vermelhos. Pá. Portanto, ali não há qualquer... Logo, o Sr. Presidente da República nem sequer precisa de se preocupar.
Portanto, se fosse o Benfica campeão, teria sido diferente.
Teria sido diferente porque o Benfica é vermelho, pá. E então, escuto lá uma coisa. Então, andaram quase um ano a fazer uma campanha negra contra a festa do Avante, que em 30 hectares de terreno teve lá meia dúzia de pessoas, todos com máscara afastados uns dos outros. As televisões, as rádios, os jornais, o Presidente da República, sei lá mais quem, os líderes da oposição, levaram meses a considerar que os comunistas eram um bando de criminosos, tinham posto em causa a saúde pública ou em obor por causa de fazerem um congresso ou um comício ou uma festa. E agora permitiu-se uma coisa destas. Tornou-se, fechou-se os olhos, deixou-se desenvolver uma coisa destas. Mas também já aqui há um ano tinha deixado de fazer uma coisa parecida a Fátima. Com uma arqueirada de 100 mil pessoas todas a monte e fé em Deus. Portanto, não é novidade, como se fez aquela história lá no Algarve, do Grande Prémio, onde, não foi este agora, o outro anterior, onde 30 ou 40 mil pessoas teve tudo em monte e fé em Deus. Como teve na manifestação do Chega, tudo sem máscara, porque eles são imunes ao vírus. Eles são uma elite superior, que não corre riscos e não apanha nada, não tem problema nenhum, está a perceber? Portanto, o ministro Eduardo Cabrita, ao fim e ao cabo, é um bocado desajeitado e tal, mas também embarca nesta onda, porque isto é assim, pá. Por trás disto é um preconceito político e ideológico que faz com que só alguns tenham responsabilidades de cumprir. Em relação aos outros, reina a impunidade, não há problema nenhum. Isto não tem nada a ver com o mérito do Sporting ter sido campeão, porque o Sporting, há 19 anos que não ganha nada, também tem direito de ganhar, também cá anda, e se calhar até era o que mais precisava, e é muito justo que o Sporting tenha sido campeão, e parabéns ao Sporting. Agora, para o Sporting ser campeão, não era preciso fazer-se uma festa de maravilha e nada destas. Podia-se ter organizado as coisas de forma a que a festa se reduzisse a riscos, porque, como costumo dizer, não há risco zero, nem há nada que se faça que não tenha algum risco. Há sempre algum risco, mas os riscos podem ser reduzidos, podem ser minimizados. E, portanto, a festa de celebração do título pelos adeptos do Sporting podia ter sido organizada de outra forma. Podia e devia ter sido organizada de outra forma. E todas as entidades, não é só o ministro Cabrita, porque agora toda a gente atira pedras ao ministro Cabrita. O ministro Cabrita é apenas um ministro do governo, não é o governo todo. Portanto, o ministro Cabrita não depende só dele, está em autogestão, depende do primeiro-ministro. O primeiro-ministro depende dos órgãos de soberania. E, portanto, tudo isto. Agora, vá lá ver. O ministro Cabrita é um bocado desajeitado, deve-se fazer uma remodelação, o António Costa deve remodelá-lo. Bom, isso é o entendimento do primeiro-ministro, porque ele é que é primeiro-ministro, não é? Portanto, eu cá para mim, o próprio ministro, eu é que tive a consciência de se falhou, ali, como nas questões do Odmir e não sei o quê, eu próprio é que devia retirar as conclusões e dar o passo em frente, dizer, epá, eu não tenho jeito para isto, vou à minha vida, vou procurar outra coisa, arranjo outro para o meu lugar, porque afinal só estou aqui a estudar, né? Se calhar eu é que devia ter essa atitude primeiro. Bom, mas como ele não tem, e já agora também dizer que a atuação do ministro Odmir, Deus dos livros desta gente hipócrita, até há 20 anos que andou a tolerar a mão de obra escrava aí para o país inteiro, essa é a Odmir. E agora vem dizer que o ministro Cabrita é que é culpado daquilo tudo que se passou lá. Então, quer dizer, há mais de 20 anos que anda aí a chegar todos os dias milhares de pessoas sem papéis, sem nada, que são lançados ainda mais absoluta impunidade nos locais de trabalho. E nem é preciso ir a Odmir, nem às federações agrícolas. Basta ir ao supermercado e debaixo do prédio para ver lá aqueles mocinhos fardadinhos que são verdadeiros escravos. Ou pensam que a escravatura, que é só na agricultura, o trabalho escravo, resultou em Portugal da falta de condições, de direitos dos trabalhadores que foram sendo sucessivamente violados. E, portanto, criou-se uma impunidade no trabalho. Não é um privilégio do ministro Cabrita. Criou-se uma impunidade. As organizações patronais fazem o que querem, sobra-lhe tempo. Implantaram um clima de terror no trabalho. Porque ou fazes aquilo que eles querem, trabalhas de borne, sempre quando calhar ou não sempre nunca, ou vais para o olho da rua. E as pessoas precisam de comer todos os dias, sujeitam-se a essas condições porque têm que sobreviver. E isto a culpa só do ministro Cabrita, nem do governo do António Costa. E já vem muito atrás.
Obrigado, Manuel.
Um grande abraço a todos. Muito obrigado. E parabéns ao Sporting.
São agora 11 horas e 40 minutos, faltam 20, portanto, para o meio-dia. Cumprimento o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o professor Carlos Robalo Cordeiro. É também membro do Conselho das Escolas Médicas, integra o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos no combate à pandemia e é também líder da Sociedade Europeia de Pneumologia. Bom dia e obrigado pelo convite para estar com a Antena 1 esta manhã. Uma vez mais, agradeço-lhe a sua amabilidade. Do ponto de vista da saúde pública, qual é a leitura que o senhor faz daquela multidão que vimos em Lisboa festejar o título do Sporting?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, desde logo isto é uma falha enorme de planeamento e de organização. É a primeira leitura, nós estamos em pandemia. Temos, como é sabido, diversas restrições, desde logo restrições relacionadas com as regras gerais de distanciamento e da utilização de máscara, etc., mas restrições enormes ao nível de diversas comemorações políticas, religiosas, etc. Temos as mais diversas limitações para algumas atividades que não reabriram portas ainda e temos, quer dizer, uma situação verdadeiramente lamentável e eu tenho que, obviamente, felicitar quem deve ser felicitado, que são os jogadores e a equipa que foi vencedora e que ganhou o título nacional, mas não posso felicitar os adeptos, porque, como é evidente, não tiveram nem quem falhou em termos de planeamento e de organização, porque houve aqui, naturalmente, uma falha que seguramente é global, não sei quem terá exatamente a responsabilidade ou quem terá que assumir a responsabilidade, a Câmara Municipal de Lisboa, as autoridades de segurança, existe uma Secretaria de Estado de Desporto, existe um Ministério da Administração Interna, quer dizer, existem muitas entidades que deveriam e tinham a obrigação de ter feito o planeamento, agora, ao que parece, hoje está a ser anunciado ou divulgado que esse planeamento existia, mas ele não foi posto em prática, e de facto isto é lamentável, porque nós podemos pensar que isto seria previsível se não houvesse a preocupação, como não houve, de o evitar.
Do ponto de vista da saúde pública, repito a pergunta, a professor Carlos Robalo Cordeiro, qual é a dimensão do risco no que toca ao aumento e à expansão, provável ou não, o senhor dirá, dos números de novas infecções por Covid-19?
Bom, é evidente que nós estamos num período de uma certa calmia e de alguma estabilidade, mas estamos em pandemia. Quer dizer, nós temos, apesar de tudo, uma baixa transmissibilidade, uma baixa incidência da doença, mas o vírus está cá. E não só está cá o vírus, como estão cá variantes, quer dizer, que eventualmente possam ter maior capacidade de transmissibilidade e até eventualmente está longe de estar definitivamente, digamos, aprovado alguma resistência até à vacinação que estamos a fazer. Nós temos uma situação que é melhor, sob o ponto de vista da saúde pública, temos sobretudo também, voltando e ainda agora à vacinação, uma boa parte da população de maior risco, portanto, população idosa ou com doenças crónicas vacinadas, o que é ótimo, e isso também representou uma menor pressão em termos de Serviço Nacional de Saúde, mas temos que pensar que esta população que terá estado em grande aglomeração, e não só em Lisboa, seguramente por outras cidades, é uma população maioritariamente jovem, não vacinada, evidentemente também é uma população onde a doença, a infecção, poderá ter uma repercussão de menor gravidade, mas são potenciais transmissores e, portanto, são, como é evidente, eu não tenho dúvida que dentro daqueles milhares e milhares e milhares de pessoas que estiveram ali em convívio íntimo e a maior parte das vezes sem precauções, haveria ou poderia haver pessoas infectadas e, portanto, a transmissibilidade pode ter sido, obviamente, potenciada com aquelas manifestações e poderá ser mais potenciada agora, nos próximos dias, sobretudo a transmissibilidade para a população mais fragilizada, portanto, para a população doente, para os pais, para os avós dos jovens que se tiveram a manifestar e, portanto, o que é fundamental neste momento é promover que estes milhares de pessoas que estiveram nesta festa, que é uma festa legítima, mas não nesta fase, quer dizer, acho que há muita forma de festejar. Todos nós temos tido já motivos para festejar durante este ano e pouco em que estamos em pandemia, quer festejos pessoais, profissionais, familiares ou outros oficiais, e fizemos-lo com contenção, como é evidente, não é necessário ter assistido, digamos, àquilo que se assistiu. E essas pessoas, obviamente, são agora naturalmente potenciais transmissores. Eu acredito que o impacto não será tão grande como poderia ser, obviamente, se isto tivesse acontecido há
basta um mês, o apelo, ou dois meses. Peço desculpa interromper. Basta o apelo da Direção-Geral da Saúde a pedir para que estas pessoas vão realizar o teste?
Bom, neste momento há pouco mais a fazer, não é? Realizar o teste é ter também, obviamente, todas as precauções. Manter todas as precauções, ter, sobretudo, a precaução em contacto com pessoas fragilizadas, portanto, com os seus familiares mais velhos ou com pessoas com doenças crónicas ou com doenças que diminuam as defesas, eventualmente com pessoas também até não vacinadas que tenham já, enfim, mais de 60 anos e eventualmente ainda não tenham feito a vacinação. Portanto, essa precaução é importante. É importante que estas pessoas que estiveram nestas manifestações que façam a promoção de todos os cuidados e as regras gerais de distanciamento, neste momento, distanciamento com físico de outros, da higienização frequente das suas mãos e todas as superfícies e sobretudo a utilização de máscara, porque viu-se muita gente sem máscara, infelizmente também. Isto é tão crítico, veja que nós temos os jogadores de futebol todos envolvidos numa campanha solidária e numa campanha, portanto, de promoção da vacinação, como aconteceu precisamente nesta última jornada. Jogadores que são adversários no terreno estiveram irmanados na mesma causa de promover a vacinação. E depois temos adeptos a fazer um espetáculo que eu acho que era escusado. Era natural que esta tendência acontecesse, mas era fundamental que tivesse sido prevenida. Quer dizer, evidentemente temos que pensar que as pessoas, então, sobretudo os adeptos do Sporting, há muitos anos que não tinham oportunidade de fazer estes festejos. Estavam, de facto, sedentos de o fazer, mas acho que o podiam ter feito de outra forma, ou as coisas podiam ter sido organizadas de forma a que acontecessem de outro modo e não deste modo, de facto, pouco dignificante, numa altura em que ainda estamos em pandemia. E isso é fundamental. Portanto, é evidentemente que estas pessoas devem fazer os testes agora, entre o 5º e o 10º dia, deverão fazer a testagem, mas é fundamental também que mantenham, neste momento, todos os cuidados que deverão ter sempre ao longo desta pandemia que está longe de terminar.
Obrigado pela colaboração, Carlos Rubal Cordeiro, o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Tal como a Antena 1 já tinha avançado, a final da Liga dos Campeões vai realizar-se no Porto. A UEFA acaba de confirmar que o jogo do dia 29 entre o Manchester City e o Chelsea vai ser mesmo no Estádio do Dragão. Vamos ouvir agora a opinião em Coimbra de Paulo Amaral. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia e bem-vindo.
Saúde à audiência e ao programa e manifesto-me desde já um adepto do Porto e simpatizante ao mesmo tempo do Sporting. De tal maneira que a minha academia aqui de Coimbra sempre me educou também por ação, enfim, reflexa, que nós devemos ser desportistas. E nunca devíamos contar é com uma multidão daquelas sem prevenção nenhuma. E, portanto, não havendo prevenção, como não há na saúde, como não há em vários, nos incêndios, não há prevenção. Isto é uma cultura de um laissez-faire, laissez-passer. Depois se verá. Se correr bem, nós somos os campeões. Se correr mal, depois andam aqui e passam culpas. Isto é lamentável. Por exemplo, lembramos-nos de João Carvinho, que se demitiu quando foi daquela questão da Junta Autónoma da Estrada. De Jorge Coelho, entre os rios, da queda da ponte, todos ministros do PS. E lembramos também de um tal Paulo Relvas, que foi protegido por Passos Coelho. Estes paralelismos são engraçados, porque agora temos também o ministro Costa, uma espécie de animal marsupial, traz aquele senhor, aquele menino na bolsa.
O Paulo deveria referir-se a Miguel Relvas, julgo.
a Miguel Relvas e agora a António Costa e o Ministro da Administração Interna, que a protege, já protegeu diversas vezes, e mal. E mal, porque não há direito que as pessoas passem impunes dessa questão que já todos falaram, do Alentejo. E que não é só o Alentejo, aquilo, o trabalho escravo é como esse amigo de Castro Verde. Está aí espalhado realmente por supermercados que estão ao pé de nós, e nós convivemos com eles todos os dias. Eles não se queixam porque não podem, têm câmaras por todos os lados e não abrem o bico. E estão ali, me parecem muito felizes. E não são, porque a gente sabe que não, porque são. Eles, nomeadamente, estiveram fechados e eles lá dentro a trabalhar durante a pandemia, quando não era possível.
Portanto, obrigado, Paulo.
Eu só lhe digo para acabar que o primeiro-ministro falha quando não prevê que vai haver uma multidão, e a psicologia da multidão é o que se sabe. É um que berra, basta um provocador, e havia lá muitos. E, aliás, na própria claque, naquelas claques de diversos presidentes, está metida gente que são agitadores profissionais. E, portanto, deixar que isto ficasse sem... Não, equiparar, por exemplo, a não polícia em prevenção no estado de Alvalade, e ver a prevenção no Porto há 8 dias, 6 mil polícias para guardar aquelas pessoas todas, se calhar ainda foram poucos, 6 mil. Ali é que foram menos de zero, porque apareceram para reprimir e não apareceram para prevenir. Isto eu acho lamentável, que é uma cultura em Portugal que é indecente e indecorosa. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia. Paulo Amaral a falar de Coimbra. E agora, Aguinaldo Vera Cruz, a falar de Vila Nova da Baronia. Bom dia.
Bom dia. Bem, muitas das coisas que eu gostava de ter dito já foram ditas, como é natural e expectável. Mas eu agora pergunto, só porque já há pouco tempo também, agora, hoje, curiosamente, hoje, sai a notícia a dizer que o governo proíbe idas à praia sem máscara.
A Polícia Marítima está autorizada a multar entre 50 e 100 euros quem entrar sem máscara numa praia, num restaurante ou num paredão, quem fizer desporto não autorizado ou entrar numa praia lotada.
Exatamente. Diga-me uma coisa, será que às vezes a concentração de pessoas por metro quadrado será maior na praia do que foi nesta festa do Sporting? Duvido. Será que, ainda quanto à festa, tanta coisa que proíbem e não proibiram ajuntamentos, aliás estão proibidos, a manifestação na festa? Já se não sabiam que aquilo ia acontecer, então são piores do que eu pensava. Não é? Porque há muitas coisas que toda a gente sabe que acontecem neste país, menos os governantes. Dou-lhe o exemplo do Admira. Disseram, eu não sabia que isto estava a passar. Já todos os portugueses sabiam. Outra coisa, foram noticiados que houve várias reuniões para preparar a festa. Pelos vistos, foram almoçaradas. Não é? E agora eu faço mais uma pergunta. Isto vai, eu não acredito que isto não dê consequências a nível de contágios. Quem é o responsável?
Ficam as perguntas. Obrigado pela sua participação. Cumprimento ainda Mário Almeida a falar de Sines. Bom dia.
Muito bom dia. Rápido, o programa está no fim, não é? Ora bem, nos incêndios de 2017, a dona Constança, ministra da Administração Interna, teve a atuação que teve, foi criticada, mas disse a certa altura, um general não se demite durante a guerra. Viemos a saber mais tarde, já estava farta de pedir a admissão, a que o Sr. Costa não lhe deu, e que só com aquele famoso discurso do Presidente da República é que saiu. Este ministro Cabrita é perfeitamente insuportável. É o desmantamento do CEF, foram as golas antifogo, onde meteu um secretário de Estado e um assessor, também teve que pedir admissão, o secretário de Estado, foi o assassino do cidadão ucraniano, foi o estado de sítio de Odmira, enfim. Agora os acontecimentos de Alvalade. primeiro lugar, eu acho que radicam muito, para além da falta de, já muita gente falou na falta de preparação, radicam muito, e o ministro também não deve saber, nem os seus assessores, pouco deve saber pouco sobre a psicologia das multidões, especialmente da psicologia desportiva, da psicologia aplicada nos eventos desportivos. Era previsto, qualquer pessoa às 10, 11 da manhã, quando começaram os debates da televisão, viu que aquilo ia acontecer. E, portanto, agora também vem o problema da polícia. Já foi aí salientado e referida como razoável. Eu acho que sim. Eu muitas vezes sou crítico da ação da política, mas desta vez julgo que muita paciência tiveram eles. Quer dizer, porque, de facto, eu não sou do Sporting, mas simpatizo com o Sporting, e se eu quiser vangloriar os meus campeões, basta ir para a beira do passeio, bater palmas e gritar, mas não preciso estar a derrubar barreiras, a tirar objetos. Muita paciência tiveram os polícias, se calhar os 6 mil, como um ouvinte disse antes, os 6 mil que estiveram na cimeira da Europa no Porto, deveram estar ali e deixar cada um. E, portanto, era impossível, de facto, conter aquelas vezes. É claro, também a organização, com a Câmara Municipal, tá, a festa também deve convir muito ao Cebo de Inda, também deve dar jeito. Entretanto, estamos num país onde isto acontece e depois multam um cidadão por estar calmamente dentro da sua viatura a comer uma Santos. Isto é perfeitamente, isto é inconcebível. Este ministro, de facto, não se percebe. Não é, deve ter sido muito ótimo na televisão, deve ter dado da escola. Ora, o primeiro-ministro Costa não gosta de substituir ninguém. Foi, já disse a dona Constança. Agora, este é o propagandeiro máximo. O ministro é o chefe da propaganda, é um dos chefes da propaganda deste ministro. Também, por exemplo, não será admitido o Nobel, diretor-geral da Segurança Social. Fazer um jovem de 34 anos, se é 34 anos é bom, mas que sem experiência na matéria, foi agora nomeado, e também de certeza que não será admitido. Pelo contrário, um dia quando sair, vão ser todos a levar grandes louvores como este ministro Cabrita.
Chegamos ao final, Mário.
Só uma coisa, de facto, sim. Eu achei uma piada interessante a um anterior participante que disse que era um animal marsupial. De facto, esta relação António Costa e Eduardo Cabrita é perfeitamente, se não fosse trágico, é de rir, é perfeitamente inconcebível. Oxalá o Presidente da República faça a mesma coisa em relação ao Sr. Cabrita que fez em relação à Dona Constância em 2017. Bom dia.
Muito obrigado pela participação, Mário Almeida, a falar de Sines. Com ele concluímos a edição de hoje do programa. Até amanhã.